radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 11 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Agências do INSS começam a reabrir a partir de segunda-feira.
Atendimentos vão ser realizados com agendamento prévio. Luana Karen.
Nesse primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com 6 horas contínuas, das 7 às 13 horas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Escoar a produção agrícola e de minérios.
Exército vai construir trecho da ferrovia de integração Oeste-Leste na Bahia.
E presidente Jair Bolsonaro reafirma compromisso em investir em ferrovias e terminar obras em andamento pelo país.
Que isso demonstra que nós temos zelo pelo recurso público e realmente estamos investindo em algo bom para o nosso Brasil.
Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos.
E vamos falar sobre direitos de clientes e ações do governo na área em uma entrevista ao vivo com a Secretária Nacional do Consumidor.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Um conjunto de regras que garantem na justiça os direitos de quem compra um produto ou contrata um serviço.
Há exatos 30 anos, entrava em vigor o Código de Defesa do Consumidor.
Desde então, o Código garantiu uma série de avanços nas relações de consumo.
E para falar sobre esses avanços e as ações do governo para proteger os clientes, nós vamos conversar ao vivo com Juliana Domingues, Secretária Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Boa noite, secretária.
Boa noite.
Secretária, quais foram os principais direitos garantidos aos consumidores com a criação do código?
Com a criação do Código do Consumidor, ficou muito mais claro para os consumidores o objetivo de proteção da vida, da saúde, da educação para o consumo, a liberdade de escolha de produtos e serviços. O direito à informação e à qualidade dessa informação, proteção contra a publicidade enganosa. Há uma série de direitos garantidos no Código, visando a melhoria da qualidade dos serviços e a proteção do direito aos consumidores.
Secretária, nesse período totalmente novo em que vivemos, de pandemia, como ficaram as relações de consumo diante do isolamento social, que obrigou muita gente a quebrar contratos já feitos? Como é que ficou?
Essa foi uma preocupação muito grande da Secretaria Nacional do Consumidor. Assim que a pandemia foi decretada, nós sabemos que as medidas sanitárias adotadas acabaram impactando em uma série de contratos de consumo e muitas vezes os fornecedores se viram em uma situação difícil porque eles não podiam prestar esses serviços. Dentro da Senacom, nós preparamos uma série de notas técnicas orientativas para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dando alternativas ao consumidor e aos fornecedores para que eles chegassem em um acordo. Mas, em muitas circunstâncias também, nós viabilizamos ao consumidor canais alternativos para a solução dos seus conflitos, das suas demandas, principalmente pela nossa plataforma oficial do governo federal, que é a consumidor.gov.br, por meio de uma portaria que obrigou boa parte dos fornecedores a ingressar na plataforma imediatamente para que o consumidor tivesse mais um canal de comunicação e buscasse uma alternativa para a solução daquela demanda que foi afetada por conta do coronavírus.
Secretária, e falando sobre a plataforma consumidor.gov.br, quais têm sido os resultados? Está sendo possível solucionar mais a maior parte dos conflitos de uma forma rápida e eficiente?
Essa é uma excelente pergunta e é muito bom dar essa prestação de contas para o consumidor. Nós, obviamente, já fazemos uma campanha para o ingresso de todos os fornecedores nessa plataforma oficial do governo federal, que é a consumidor.gov.br, mas com o coronavírus, com a pandemia, essa portaria do Ministério da Justiça, número 15 de 2020, criou alguns critérios obrigando fornecedores de produtos e serviços essenciais e as plataformas eletrônicas, os e-commerces, a ingressar na plataforma justamente para viabilizar ao consumidor um mecanismo alternativo de solução de conflitos. O que eu posso dizer que foi muito positivo já no primeiro momento é que nós estávamos com receio de cair o índice de resolução de conflitos na plataforma, que estava já em 80%. E posso agora afirmar com muita satisfação que nós permanecemos com a margem de 80% de solução das demandas que são registradas no consumidor.gov.br. Tivemos mais de 3 mil pedidos de ingresso na plataforma. O atendimento costuma ser realizado entre 6 e 7 dias, apesar do máximo possível ser 10 dias. E é um mecanismo que agora o consumidor também pode baixar em seus aparelhos celulares, sem sair de casa, com segurança, um serviço público que garante mais eficiência e uma resposta mais rápida para o consumidor.
Secretária, e como tem sido o trabalho da Secretaria em educar a população para o consumo e ainda formar a nova geração para serem consumidores conscientes no futuro?
Nesses 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma evolução muito grande na perspectiva do conhecimento da sociedade e dos seus direitos. Eu acho que foi incorporado por toda a sociedade brasileira o fato de que temos um código, temos direitos, temos como garanti-los, temos mecanismos possíveis, mas a educação é muito importante, principalmente educação financeira. Temos um grupo de brasileiros crescente de superendividados. E temos dentro da Secretaria Nacional do Consumidor uma escola nacional de educação, né, justamente para esse consumidor. A Escola Nacional lançou uma série de cursos, são cursos gratuitos que podem ser feitos no ambiente digital, são cursos preparados pela Universidade de Brasília, que é uma parceira nossa. Temos aí também uma série de iniciativas para conseguir conscientizar esse novo consumidor também por conta dessa nova, desse novo comportamento que nós temos, né, do consumidor virtual. Existem riscos que precisamos proteger esse consumidor. Então, a nossa secretaria tem feito um trabalho preventivo muito forte, não só por meio dos cursos da nossa escola, mas também por meio das nossas notas técnicas, dos guias orientativos, por meio de seminários, eventos que deixamos públicos. E estamos abertos aí a toda a sociedade para conseguir promover um ambiente que traga mais segurança e que proteja melhor todos os consumidores brasileiros.
Secretário, para finalizar, um dos assuntos mais comentados durante essa semana foi o aumento de preços de alguns alimentos, como o arroz. Inclusive, a Senacom notificou supermercados e cooperativas para que expliquem os aumentos elevados de preços. Como é que está esse processo? O que, que pode ocorrer?
Realmente, esse foi um tema que ficou muito em evidência, porque o arroz é um produto da nossa cesta básica, faz parte do dia a dia do brasileiro. Mas o que a Secretaria Nacional do Consumidor fez é o que ela sempre faz, porque nós temos uma Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado que só nesse período de pandemia fez umas centenas, na verdade, né, de notificações em diversos setores que foram afetados pela pandemia, e nós precisamos analisar toda a cadeia produtiva para conseguir compreender se há um único fator e se existem fatores diversos, né, que afetaram aí o preço de produtos que são essenciais ao consumidor. Então, essas notificações foram realizadas, como seriam realizadas em todas as outras situações, inclusive nós fomos provocados a isso, foram pedidos que chegaram de PROCON, da OAB, do Ministério Público do Consumidor, e nós fizemos aquilo que sempre fazemos na coordenação geral, que é acionar toda a cadeia produtiva, encaminhar as perguntas para conseguir compreender as oscilações que ocorreram. Nós temos uma nota técnica orientativa de um guia, na verdade, que foi construído junto com a economia para conseguir identificar preços abusivos. Então, estamos fazendo esse levantamento justamente para conseguir identificar se há alguma abusividade ou se esses preços são ocasionados por fatores externos e, se existem fatores externos, se são fatores que nós podemos endereçar. Tal como foi feito no começo da pandemia, quando houve o aumento do preço do álcool em gel, vocês devem ter observado que depois algumas regras da própria Anvisa, né, para a fabricação do álcool em gel foram flexibilizadas e rapidamente o mercado se autoajustou. Então, pode ser que no meio dessa investigação nós possamos identificar alguns mecanismos alternativos que possa gerar aí um bem-estar para o consumidor e identificar algumas alternativas até fora do Ministério, e aí nós endereçamos para as autoridades competentes, para que avaliem, né, e consigam aí dar uma resposta melhor a essa demanda, que é uma demanda de toda a sociedade.
Nós conversamos com a secretária nacional do Consumidor, Juliana Domingues. Secretária, muito obrigado pela entrevista para a Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade.
E durante toda essa semana, você tem ouvido aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor.
Hoje vamos falar sobre as compras pela internet.
Neste momento de pandemia, comprar sem sair de casa se tornou uma necessidade para garantir o isolamento social e, para muitas pessoas, tende a virar um hábito.
Apesar de todas as vantagens deste comércio, há sites que não são confiáveis. E muitos consumidores desatentos ou inexperientes podem ser vítimas de fraudes.
Vamos saber então como realizar uma compra segura na matéria de Márcia Fernandes.
Ele foi criado para ajudar o consumidor e é o aniversariante do dia, o Código de Defesa do Consumidor. Mas ao longo desses 30 anos de idade, as relações de consumo mudaram e o acesso ao comércio digital se popularizou. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a expectativa para 2020 era de que as vendas pela internet aumentassem cerca de 18%, mas com a chegada da pandemia, cresceram mais de 70%. O professor de administração, Lucas Esmeraldo, acredita que essa tendência deve continuar.
Eu não tenho uma perspectiva de moda que com o tempo, com a vacina, nós vamos voltar para o ambiente físico. Não, é uma realidade que já se estabeleceu para algumas empresas e para alguns consumidores. Isso passou a ser bom e sólido.
Mas com o crescimento das vendas pela internet, o número de reclamações aumentou quase 100% no primeiro semestre do ano, segundo o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. As principais queixas são sobre demora na entrega e cobranças abusivas. E os produtos com mais reclamações são calçados, roupas, celulares e televisões. Leonardo Albuquerque Marques é diretor da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele explica que a internet facilita as compras, mas o consumidor precisa ficar de olho e, caso se sinta lesado, buscar seus direitos.
Primeira coisa a se fazer é reclamar aí ou no Procon mais próximo ou então na plataforma consumidor.gov.br. A ideia é que dentro de um prazo aí de até no máximo 10 dias, o consumidor que esteja insatisfeito com seu fornecedor em relação a algum problema tenha uma resposta à sua demanda.
Para garantir uma compra segura, o Procon aconselha que o cliente verifique se o site possui um endereço comercial físico. Anote o telefone e qualquer dúvida, ligue para o serviço de atendimento ao consumidor, o SAC. Além disso, é importante verificar o símbolo de um cadeado no canto direito, superior da tela do computador, para confiar que os dados do cartão de crédito não serão divulgados. O consumidor também pode verificar se existem reclamações contra o site que ele pretende comprar. Uma dica que a Raquel da Silva utiliza bastante.
Procuro saber com indicações de pessoas que eu conheço se chegou tudo ok e se existem reclamações na internet.
O Procon também recomenda não fazer compras em computadores de terceiros ou de acesso público, como bibliotecas e lan houses. Reportagem Márcia Fernandes.
Apoio das Forças Armadas para integrar o país.
Militares do Exército vão atuar na construção de um trecho da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste.
Quando estiver pronta, a ferrovia vai ligar a Bahia ao Tocantins, em mais de 1.500 quilômetros de trilhos.
E ajudar principalmente a escoar a produção agrícola e de minérios.
Hoje, o presidente Jair Bolsonaro esteve em São Desidério, na Bahia, para assinar a parceria com o Exército.
A repórter Manuela Castro acompanhou e traz as informações.
A visita do presidente Jair Bolsonaro a São Desidério, na Bahia, marcou a retomada do Exército Brasileiro ao setor ferroviário. É a primeira vez em 20 anos que um batalhão de engenharia do Exército assume uma obra de ferrovia. Os militares irão trabalhar em um trecho da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a partir de São Desidério e avançar 18 quilômetros pelo Oeste Baiano, até Bom Jesus da Lapa. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, sobrevoaram a área e assinaram a parceria com o Exército para atuação no lote 6 da ferrovia. O ministro destacou a importância das Forças Armadas nesse trabalho e disse que a obra é uma das mais importantes do país.
Me dá uma alegria muito grande ver os nossos militares do batalhão que estão prontos para cumprir a missão e tenho certeza, cheios de entusiasmo, que sabem que vão contribuir com o Brasil. Me dá alegria ver os operários que estão lá no canteiro, que estão na fábrica de dormentes, no britador, que estão aqui no dia a dia enfrentando o sol para levar desenvolvimento, para transformar o Oeste Baiano, para transformar o Brasil.
Quando estiver concluída, a ferrovia de integração Oeste-Leste terá aproximadamente 1.500 quilômetros de trilhos e vai atravessar todo o estado da Bahia, do porto de Ilhéus até Figueirópolis, no Tocantins. O investimento previsto é de cerca de 9 bilhões de reais. Um dos principais objetivos é melhorar o escoamento da produção agrícola brasileira. Kleber Rangel, que é produtor rural, diz que uma das principais vantagens é a redução do custo do transporte de cargas.
É uma vantagem muito grande em escoar a safra que está indo para a exportação, bem como os insumos que vêm para a agricultura.
O presidente Jair Bolsonaro destacou que no passado os eixos rodoviários foram priorizados no Brasil, mas que é importante neste momento apostar também nas ferrovias. E destacou que o governo dará continuidade a todas as obras para melhorar o transporte.
Pouca gente pensou em investir em ferrovias. E nós optamos, antes de investir massivamente em ferrovias, é terminar as obras já começadas. Que isso demonstra que nós temos zelo pelo recurso público e realmente estamos investindo em algo bom para o nosso Brasil.
As obras da FIOL estão divididas em dois segmentos, FIOL 1 e 2. A primeira parte deve ser concedida à iniciativa privada ainda este ano. Já a FIOL 2 está com 39% das obras executadas. A ferrovia deve se tornar uma importante rota de escoamento do minério do sudoeste da Bahia e de grãos da região oeste do estado. No futuro, a FIOL será ligada à malha da ferrovia Norte-Sul, o que deve reduzir custos e melhorar a logística no Brasil. Ao todo, 1.200 pessoas trabalham atualmente na construção da ferrovia. Reportagem Manuela Castro.
Depois de ficar meses fechadas por causa da pandemia, as agências do INSS voltam a abrir para atendimento presencial a partir de segunda-feira.
A reabertura vai ser gradual. Vai começar em mais de 600 agências de maior movimento e com horário reduzido, apenas das 7 da manhã à 1 da tarde.
As agências vão adotar medidas de prevenção contra o coronavírus. Ao realizar o atendimento, os médicos vão estar equipados com máscaras, luvas, avental e toucas.
O uso de máscaras e medição de temperatura das pessoas vão ser obrigatórios.
E os atendimentos só vão ser realizados com agendamento prévio.
O segurado deve fazer o agendamento prévio para ser atendido em uma das agências do INSS, que reabrem nesta segunda-feira, depois de mais de 5 meses fechadas. Para isso, ele deve ligar para o 135, agendar pelo aplicativo Meu INSS ou pela página da Previdência na internet. Leonardo Rolim, presidente do INSS, reforça que quem não tiver horário marcado não será atendido.
As pessoas só devem ir às agências estando com agendamento feito ou pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Uma outra coisa que a gente pede é que a pessoa não chegue muito antes do horário agendado, para evitarmos aglomerações. Isso é muito importante.
As agências do INSS vão ter de adotar medidas de segurança, como fornecer e instalar equipamentos de proteção individual e coletiva, controlar o acesso ao interior das agências, fazer a adequação dos espaços, do mobiliário e a sinalização das agências para permitir o distanciamento social e o limite máximo de pessoas no mesmo ambiente, além de fazer a limpeza e a desinfecção ao longo do expediente, especialmente nas áreas de uso comum e nos consultórios de avaliação médica. As medidas visam garantir a segurança do servidor público e do segurado do INSS, como afirma Bruno Bianco, secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
Chegamos ao momento de reabertura presencial, mas uma reabertura controlada, uma reabertura consciente, uma reabertura absolutamente responsável, focado na segurança, no atendimento a protocolos nacionais e até exemplos internacionais buscados pelo INSS.
Nesse primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com 6 horas contínuas, das 7 às 13 horas. Nem todas as agências vão abrir na segunda-feira. O atendimento presencial estará disponível apenas para os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Os demais serviços continuam sendo oferecidos pelos canais remotos do INSS. E lembrando, o telefone para fazer o agendamento para o atendimento presencial é o 135, serviço que também poderá ser feito pelo aplicativo Meu INSS e pela página meu.inss.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Reforço no combate ao crime organizado nas fronteiras.
Nova base vai auxiliar forças policiais na divisa entre Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai.
Os detalhes daqui a pouco.
No Setembro Amarelo, preservar a vida é a palavra de ordem.
Por isso, o governo lançou essa semana um programa que vai abordar a prevenção ao suicídio e à automutilação.
As ações foram apresentadas em Brasília e agora estão sendo levadas para os estados.
Hoje foi a vez de Fortaleza, no Ceará. E ainda este mês, as equipes do governo irão a Belo Horizonte e Curitiba.
O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos no Brasil. As causas, segundo especialistas, são as mais diversas, como problemas financeiros, perdas recentes, maus tratos, doenças mentais. Para prevenir esse ato, é preciso acabar com o preconceito e tratar o suicídio como um problema de saúde. É o que defende o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva.
Leve ao médico, não brinque com isso, não demore em relação a isso, porque você vai salvar a vida se você fizer isso.
Além do suicídio, problemas de saúde mental podem causar também a automutilação, principalmente entre jovens. E para prevenir atos contra a vida, o governo federal lançou esta semana o projeto Ações de Educação em Saúde em Defesa da Vida, que no primeiro ciclo vai abordar este assunto. Hoje, as ações foram apresentadas em Fortaleza, no Ceará, neste mês que marca a campanha do Setembro Amarelo. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, ressaltou que quem tenta suicídio, na verdade, não quer morrer, e sim acabar com a dor.
É uma geração que está em profundo sofrimento, a gente não está entendendo por que tanta dor na alma. Já que a gente não entende, vamos ajudar, não vamos criticar.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lembrou que a pandemia do coronavírus pode trazer sequelas como depressão e ansiedade. E ressaltou ainda que as doenças mentais devem ser tratadas com naturalidade.
Isso é uma construção. Acabou os manicômios da forma como era, o isolamento completo. Foi caminhou pelas CAPs e agora nós estamos tentando mostrar a naturalidade que deve ser tratado o assunto, como qualquer outra doença.
O projeto do governo será itinerante e prevê a qualificação por ensino à distância de profissionais da saúde, da educação, de conselhos tutelares e líderes religiosos para identificar e ajudar a evitar o suicídio. Reportagem Cleide Lopes.
Uma base náutica vai fortalecer o combate ao crime organizado na fronteira com o Paraguai.
A base Trarbac, em Querência do Norte, no Paraná, servirá de apoio para ações integradas entre as forças de segurança federal e estaduais que atuam no Paraná e Mato Grosso do Sul. Pela proximidade com o Paraguai, a região é um local de intensa movimentação de organizações criminosas que atuam no contrabando de cigarro e no tráfico de drogas. O local contará com uma torre de radiocomunicação digital para ajudar no intercâmbio de informação de forma segura entre as instituições de segurança pública que atuam nessa faixa de fronteira. E o primeiro teste foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça.
Uma região até então dominada pelo crime organizado, conectada com o Brasil por um sistema de rádio para lhes garantir a segurança pública tão sonhada.
Tudo Tudo isso faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o Vigia, que desde maio do ano passado já apreendeu quase 78 toneladas de drogas só no Paraná. O programa contabiliza ainda mais de 250 milhões de reais de prejuízos evitados aos cofres públicos. A base Trarbac vai ajudar também no combate a crimes ambientais, como a pesca predatória. Reportagem Caroline Blaut.
O Ministério da Saúde acaba de divulgar a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 3.530.625 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 4.282.164.
130.396 pessoas morreram de Covid-19.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Celso de Mello nega pedido para que presidente Jair Bolsonaro preste depoimento por escrito.
Incentivos a candidaturas negras deverão valer já nas eleições municipais deste ano.
Justiça suspende provas de concurso do Exército que estavam marcadas para o próximo domingo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, nega ao presidente Jair Bolsonaro prerrogativa de depor por escrito em inquérito sobre suposta tentativa de interferência na Polícia Federal.
O procedimento havia sido sugerido pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Fábio Ruas.
Celso de Mello destacou na decisão que a possibilidade de depor por escrito é apenas no caso em que o chefe de Estado está na condição de testemunha. No caso em questão, Jair Bolsonaro foi acusado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de tentar interferir na Polícia Federal.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a aplicação, já nas eleições municipais deste ano, dos incentivos às candidaturas de pessoas negras.
A norma prevê a distribuição dos recursos do fundo de campanha e do tempo de propaganda eleitoral gratuita de forma proporcional entre candidatos negros e brancos.
O Tribunal Superior Eleitoral havia determinado que a mudança só valeria para as eleições de 2022.
Mas Ricardo Lewandowski atendeu a um pedido feito em ação apresentada pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade.
O segurado deve ser notificado antes da rescisão de contrato de seguro por falta de pagamento, devendo ainda ser observada a extensão da dívida e se ela é significativa diante das particularidades do caso.
Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Uma beneficiária no Rio Grande do Sul ajuizou ação para receber a indenização do seguro de vida do marido após a seguradora, sem notificação prévia, cancelar o contrato por falta de pagamento. As instâncias ordinárias aceitaram o pedido e a terceira turma do STJ manteve a decisão. O ministro relator Marco Aurélio Belize verificou que o contrato de seguro esteve vigente por mais de 18 anos, tendo sido pago pelo titular que deixou de quitar as parcelas do prêmio por 18 meses, sem ser notificado. Para o ministro, considerando o tempo de regularidade contratual e a extensão do débito, não é plausível a dispensa da notificação do segurado para rescisão por inadimplência.
Justiça atende a pedido de Ministério Público Federal e suspende provas do concurso da Escola de Formação Complementar do Exército.
O exame estava previsto para este domingo, 13 de setembro, em todo o país. Camila Neves.
As provas são referentes à primeira fase do concurso para os cursos de formação de oficiais do quadro complementar e de capelães militares. A suspensão vale até que o transporte intermunicipal seja regularizado e a pandemia do coronavírus seja controlada.
Justiça do Distrito Federal decide que assembleias presenciais em condomínios só estarão autorizadas a partir de 31 de outubro.
O tribunal confirmou uma decisão provisória que havia suspendido em junho uma assembleia convocada por um condomínio de Brasília. Daiane Garcês.
A assembleia seria para votar proposta de aumento da taxa condominial, mas foi contestada pela dona de um apartamento que argumentou riscos de contaminação pelo novo coronavírus. O condomínio não apresentou defesa e o tribunal confirmou a suspensão da assembleia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. 30 anos depois de sancionar Código de Defesa do Consumidor, Fernando Collor defende a atualização da lei. MP que prorroga pagamento do auxílio emergencial já recebeu mais de 260 sugestões de mudança. Hoje é o dia do cerrado e Jorge Cajuru alerta para a destruição do bioma. Boa noite. Sancionado há exatos 30 anos, o Código de Defesa do Consumidor tem como principal objetivo proteger a população de abusos praticados por fornecedores de produtos e prestadores de serviço. Nessas três décadas, as relações de consumo sofreram transformações e isso exige que o Código seja adaptado a essas novas situações. Repórter Raquel Teixeira.
O fornecedor é obrigado a avisar sobre os riscos que um produto pode oferecer à saúde ou segurança do comprador. O consumidor tem o direito de receber orientações sobre o uso adequado do item ou serviço adquirido. Qualquer cidadão pode escolher a mercadoria que preferir e também se arrepender da compra. Existe ainda a obrigatoriedade de apresentação de informações claras sobre quantidade, peso e composição de um artigo à venda. Esses são alguns dos direitos básicos do consumidor. Presidente da República, à época da criação do Código de Defesa do Consumidor, o senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, defendeu uma atualização da norma diante do comércio eletrônico.
O principal desafio que nós temos agora é o de atualizar e de aprimorar o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que agora nós estamos na época do e-commerce, para torná-lo contemporâneo do seu tempo.
E por falar em consumidor, a Agência Nacional de Telecomunicações autorizou a compra de pacotes de canais por assinatura para assistir pela internet, ainda que a pessoa não tenha uma assinatura de TV a cabo. O tema também está em debate no Senado, como informa o repórter Rodrigo Rezende.
A Anatel autorizou a oferta de canais televisivos pela internet sem que o consumidor tenha obrigatoriamente uma assinatura de TV a cabo para acessá-los. A decisão foi destacada pelo senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, presidente da Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor do Senado.
O streaming hoje é uma realidade. A TV a cabo tem que se adaptar, mas não é inibindo o surgimento de novas tecnologias. E nós temos hoje mais telefones do que pessoas no país. Cada vez mais as pessoas estão tendo acesso à internet e com isso contratando outro tipo de serviço.
No Senado, o assunto já vinha sendo tratado em um projeto do senador Vanderlan Cardoso, do PSDB de Goiás, que aguarda votação na Comissão de Ciência e Tecnologia. A proposta também vai autorizar as operadoras de TV a produzirem conteúdo, que hoje é vedado. Uma emenda do senador Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, libera a transmissão dos canais pela internet, nos moldes da decisão da Anatel.
a medida provisória que prorroga o pagamento do auxílio emergencial já recebeu mais de 260 sugestões de mudanças. Deputados e senadores querem manter o valor atual de R$ 600 e não permitir a redução para a metade. Repórter Érica Christian.
A medida provisória que prorroga o auxílio emergencial já recebeu mais de 260 sugestões de mudanças. A maioria das emendas é pela manutenção do valor de R$ 600. Diante da persistência da pandemia, o governo decidiu liberar 4 parcelas de R$ 300, mas estabeleceu que o programa se encerrará em dezembro, independentemente do pagamento de todas as cotas. Além disso, excluiu, entre outros, quem conseguiu emprego ou recebe benefício previdenciário, assistencial ou seguro-desemprego. O líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, citou que a gravidade do momento não permite a redução do valor do benefício.
O presidente apresentou de 200, virou 600 e a gente vai propor, através de emendas, que seja prorrogado o auxílio emergencial no valor de R$ 600.
Já o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, argumentou que não há dinheiro para a parcela maior.
A economia do país está numa situação muito difícil. Só para se ter uma ideia, já foram gastos mais de 212 bilhões de reais com o auxílio emergencial. E a previsão é 322 bilhões de reais.
E o governo editou uma medida provisória que muda uma série de regras do setor elétrico. O objetivo é reduzir o impacto na tarifa do consumidor até 2025 por encargos dos empréstimos concedidos às empresas de energia durante a pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
A medida provisória destina recursos para a CDE, a conta de desenvolvimento energético, entre 2021 e 2025. O fundo vai receber 30% do dinheiro que concessionárias de energia devem destinar por lei para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. O objetivo é que a injeção de recursos minimize o impacto para o consumidor de energia elétrica de outra medida provisória, que autorizou um empréstimo de mais de 15 bilhões de reais para as distribuidoras de energia afetadas pela queda de receita durante a pandemia. O presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, disse que o texto foi construído a partir de um conjunto de sugestões discutidas na comissão, como o PLS 232 de 2016, que atualiza o modelo comercial do setor elétrico.
Essa medida provisória teve a nossa participação na sua elaboração. Vários itens que estão nessa medida provisória foram retirados do meu relatório no projeto no PLS 232.
O texto também autoriza a exploração de Angra 3 pela iniciativa privada durante 50 anos, prorrogáveis por mais 20.
O Senado já aprovou uma série de medidas pela educação durante a pandemia. O senador Carlos Favro destacou a proposta que tornou permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Reportagem de José Odeveza.
Entrando no sexto mês de estado de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19, o Senado Federal tem colocado a pauta da educação como prioritária na agenda de discussões. Foram aprovados a medida provisória 934 de 2020, que flexibilizou o calendário escolar, o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, conhecido como Fundeb, o projeto que veda o corte em bolsas de pesquisa durante a pandemia e também a autorização de repasse federal em ações preventivas para o retorno às aulas. Para o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, o Congresso Nacional tem o dever de garantir a efetividade na educação brasileira, ainda mais durante a pandemia da Covid-19.
É um conjunto de ações que volta a garantir a segurança de todo o sistema educacional, que tenha recurso para isso, que os alunos não percam o ano de 2020.
Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, ressaltou a importância da educação para o desenvolvimento do país e cobrou investimentos e ações dos governos para melhorar a qualidade do ensino do povo brasileiro.
E aí nós ficamos observando o analfabetismo no nosso país. Só basta políticas sérias. Não tem como haver desenvolvimento sem a educação das pessoas e das crianças. O investimento.
Hoje é o dia do Cerrado, bioma ameaçado por causa do desmatamento provocado especialmente pela expansão das fronteiras agrícolas. Autor de 3 projetos que têm como objetivo proteger o Cerrado, o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, afirmou que entre 2007 e 2014, 26% do crescimento agropecuário nacional influenciou diretamente o bioma. Ele alertou também que isso pode afetar, inclusive, o regime de chuvas.
Não sou inimigo dessa expansão. Pelo contrário, quero ser um indutor de formulação de políticas públicas que ensejem uma conciliação de interesses entre os agropecuaristas e a sociedade brasileira como um todo.
Um dos projetos apresentados por Cajuru aumenta de 20 para 35% a área de reserva legal das propriedades rurais localizadas no Cerrado. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e o Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno da União promovem, nesta terça-feira, dia 15 de setembro, às 10 horas, o segundo webinário do ciclo de integração dos controles. Com o tema Gestão de Risco, Experiências e Avaliações, o evento busca orientar gestores públicos na aplicação do gerenciamento de riscos e apresentar o panorama atual da área. Na ocasião, haverá exposição dos resultados das avaliações realizadas pelo TCU e pela Controladoria Geral da União e apresentação das experiências obtidas com a implementação da gestão de riscos no Banco Central do Brasil, no Ministério da Economia e na Administração Pública Federal. A transmissão será realizada pelo canal do TCU no YouTube. Acesse www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados se mobilizam para regulamentar o novo Fundeb ainda neste ano.
Medida que prorroga auxílio recebe mais de 260 sugestões de mudanças.
Debatedores pedem leis efetivas e mais recursos para proteger o Cerrado.
Boa noite. Hoje, 11 de setembro, é o Dia do Cerrado. Mas são poucos os motivos para celebrar o bioma que detém 5% da biodiversidade do planeta.
Além da agropecuária, o Cerrado enfrenta a expansão de áreas de mineração, usinas hidrelétricas e a urbanização desordenada. O bioma foi tema de debate de várias audiências públicas ao longo desta semana. Quem traz os detalhes é o repórter José Carlos Oliveira.
O Brasil chega a mais um 11 de setembro, Dia do Cerrado, sem motivos para comemorar o segundo maior bioma da América do Sul, berço de bacias hidrográficas de norte a sul do país e detentor de 5% da biodiversidade do planeta. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, e com um curso de mestrado sobre o bioma, explica um dos muitos motivos desse tom pessimista em um dia que deveria ser de comemoração.
Dentro do Cerrado, 61 milhões de hectares de pastagens e 26 milhões de hectares de agricultura. É assustador esse volume enorme de área de biodiversidade que nós já perdemos. Depois que o Brasil aprendeu a utilizar os solos do Cerrado, o desmatamento cresceu assustadoramente. É a savana com a maior biodiversidade do mundo e a gente está perdendo tudo isso numa velocidade muito intensa, né?
Além da agropecuária, o Cerrado enfrenta a expansão de áreas de mineração, usinas hidrelétricas e da urbanização desordenada. Esses temas foram debatidos em várias audiências públicas virtuais ao longo da semana. Em uma delas, promovida pela Frente Parlamentar, a bióloga e doutora em geobotânica Mercedes Bustamante, professora da Universidade de Brasília, mostrou um estudo sobre o impacto da perda de vegetação do Cerrado sobre o regime de chuva e o clima local entre 2006 e 2018.
Nessa conversão de Cerrado para agricultura e para pastagem, um aumento da temperatura superficial e uma redução da evapotranspiração. Então, regionalmente está ficando mais quente na superfície e nós estamos retornando menos água para a atmosfera.
Apenas 8% do Cerrado são protegidos por unidades de conservação. Rodrigo Agostinho defende a criação urgente de áreas protegidas no chamado Mato Piba, a fronteira agrícola que se expande pelo Cerrado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Porém, a ex-presidente do IBAMA e especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, afirmou que os recursos públicos para o ICMBio, órgão federal responsável pela gestão das unidades de conservação, ficaram ainda menores na proposta de orçamento da União que o governo acaba de enviar ao Congresso Nacional.
Pelo que tem de recursos
recursos no projeto de lei orçamentária que chegou agora no 31 de agosto, vai ser bastante complicado. Os recursos do ICMBio não dão nem para começar a trabalhar. O IBAMA sofreu sim, mas a impressão que dá é que nessa área de unidades de conservação, o governo quer matar por falta de recursos, porque chega a ser uma piada o que eles estão propondo para o orçamento do ano que vem.
Segundo Sueli Araújo, o governo também não tem implementado devidamente o plano de prevenção de desmatamento e queimadas do bioma, chamado de PP Cerrado. Os debatedores ainda se queixaram da resistência de setores produtivos, sobretudo do agronegócio, quanto a propostas de proteção do bioma em tramitação no Congresso. Só a chamada PEC do Cerrado e da Caatinga aguarda a votação definitiva há mais de 10 anos. O texto transforma os dois biomas em patrimônios nacionais, o que ampliaria os instrumentos de proteção ecossistêmica. Ao todo, a Câmara analisa 160 projetos de lei, 10 projetos de lei complementar e 18 PECs sobre o Cerrado. Porém, o professor da UNB e ex-secretário executivo da Convenção da Biodiversidade, Braulio Dias, identifica dificuldades atuais até mesmo para a efetivação da legislação vigente, como é o caso do novo Código Florestal.
O Código Florestal obriga os proprietários de terras a protegerem as áreas ao longo de rios, em costas e topos de montanhas, as chamadas áreas de preservação permanente, além das reservas legais. Então, nós temos um marco legal importante e que poderá estabelecer os corredores ecológicos que nós precisamos no Cerrado e no restante do Brasil. O problema é falta de implementação.
Os debatedores apresentaram uma série de estudos e sugestões para reverter ou pelo menos mitigar o atual estágio de devastação do Cerrado. Entre eles estão regeneração da vegetação nativa em 17% das atuais pastagens, manutenção da produtividade agrícola sem novos desmatamentos, estímulos econômicos à proteção ambiental, melhoria dos instrumentos públicos de governança no bioma e apoio às 636 comunidades tradicionais já identificadas no Cerrado e conhecedoras de como explorar o bioma sustentavelmente. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, volta a fazer um apelo ao presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, para que paute a análise do veto do presidente da República ao auxílio emergencial dos agricultores familiares. Ele lamenta que a categoria fique sempre por último nas decisões do Estado brasileiro.
Zé Silva lembra que vários setores tiveram apoio do Congresso e do governo federal durante a pandemia. Ele cita como exemplo as micro e pequenas empresas, os estados e municípios, além de várias outras atividades econômicas que tiveram demandas atendidas. Ele alerta que falta socorrer um dos principais setores da economia, que é a agricultura familiar.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, destaca artigo publicado no jornal Zero Hora do ex-ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima.
Segundo Cirne Lima, a agricultura brasileira, para crescer, não precisa da Amazônia e, por isso, o setor agropecuário deve ser a favor do desmatamento zero na região. Heitor Chu concorda com o ex-ministro ao afirmar que essa posição do setor elevaria a autoridade do Brasil como produtor e exportador de alimentos no mercado mundial.
Desenvolvimento regional.
Deusinho Filho, do Republicanos, faz um apelo ao governo do Ceará para deixar de perseguir os motoristas autônomos nas rodovias do estado. O parlamentar sugere que a administração estadual dote as rodovias de fiscalizações educativas, de forma a não prejudicar os trabalhadores que buscam sua subsistência.
Deusinho Filho também denuncia a prefeitura de Caucaia por comprar livros por R$ 125,00, mas, segundo ele, não custariam mais do que R$ 30,00. De acordo com o parlamentar, a prefeitura gastou R$ 7 milhões na aquisição de um livro repleto de erros de português e de informação.
A TV Câmara vai mudar de canal em algumas cidades a partir do dia 29. Sintonize os novos canais. Se precisar, use a função Busca e acompanhe os debates e as votações. A rede legislativa de rádio e TV mostra com transparência tudo o que acontece de mais importante na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Acesse câmara.leg.br/rede-legislativa.
Economia.
Deputados e senadores apresentaram 262 sugestões de mudanças à medida provisória editada pelo governo, que prorrogou até dezembro o auxílio emergencial.
A ajuda é paga a trabalhadores informais e outras pessoas economicamente afetadas pela pandemia de Covid-19. De acordo com o texto, serão 4 parcelas de R$ 300 a serem pagas entre setembro e dezembro. Acompanhe a reportagem de Paulo Bittar.
A MP também proíbe o pagamento para algumas pessoas, como, por exemplo, quem mora no exterior, esteja preso em regime fechado ou tenha bens de valor total superior a R$ 300 mil. Serão, no máximo, 2 cotas por família e a mulher que for única provedora de família também terá direito a 2 cotas. Deputados apresentaram emendas tentando retomar o valor original de R$ 600. Foi o caso do deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Para ele, a redução pela metade no valor do benefício foi uma opção política do governo, que poderia sim manter os R$ 600. Cabral aponta que o Congresso aprovou um orçamento de guerra justamente para garantir lastro fiscal para que o Executivo tomasse as medidas necessárias durante a pandemia e lembra que, a princípio, o governo queria um auxílio bem menor e o Congresso que atuou para aumentar o valor.
Quando o governo concebeu, o ministro Paulo Guedes concebeu o auxílio lá atrás, a proposta original era de apenas R$ 200. E os argumentos que eram colocados eram exatamente a falta de condições fiscais para financiar um auxílio mais largo, digamos assim. E o Congresso Nacional aprimorou a proposta e mostrou que tinha condições de ampliar o valor, como foi ampliado, para R$ 600 até R$ 1.200, e ampliar também o número de beneficiários.
O deputado Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul, por outro lado, defende que a economia está em fase de recuperação e, portanto, não há mais razão para que o auxílio seja mantido no valor original.
R$ 300 está muito bem pago e o presidente tem razão, porque parece que é pouco, mas não é pouco. E as mulheres que são donas de casa, ou seja, a questão monoparental, vai ganhar o dobro, que é R$ 600. Eu acho que R$ 300, para quem não tem nada, é pleno, supre o básico necessário.
A medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial até dezembro, mas com valor reduzido pela metade, precisa ser analisada ainda pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A Câmara dos Deputados aprovou e já enviou ao Senado o projeto que institui o novo marco regulatório do setor de gás. O texto prevê autorização, em vez de concessão, para o transporte de gás natural e estocagem em jazidas esgotadas de petróleo. O tema não tem consenso entre os deputados.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, entende que o Brasil precisa avançar e o novo marco regulatório do gás permite que algumas indústrias brasileiras, que hoje não têm como concorrer no mercado internacional, possam competir pagando uma energia mais barata na cadeia produtiva.
Hildo Rocha destaca ainda que a agricultura irrigada também será beneficiada pelo novo marco, uma vez que o maior custo do setor é a energia. O parlamentar frisa que, no momento em que o gás chegar ao campo, onde está a produção agrícola irrigada, o país terá realmente um preço competitivo para seus produtos agrícolas.
Já para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, é mentira dizer que a aprovação do marco regulatório do gás vai baratear essa fonte de energia. O parlamentar entende que o gás deve ser tratado como fonte estratégica para produzir desenvolvimento e que o novo marco só vai beneficiar os grandes consumidores e importadores do gás brasileiro, que pagarão um preço menor.
Daniel Almeida diz ainda que o novo marco não produz interiorização do acesso ao gás, não produz universalização e ainda prejudica os interesses do Brasil quando não cria condições para o uso do gás que é extraído do pré-sal e de outras regiões do país.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, entende que o novo marco regulatório do gás tem vários equívocos. O primeiro, segundo suas palavras, é deixar justamente a Petrobras fora do mercado, ao proibir a participação de empresas que extraem petróleo e gás no transporte do produto.
Carlos Aratini aponta como segundo equívoco o fato de o projeto do marco regulatório não prever a utilização do gás do pré-sal. O parlamentar argumenta que, sem essa previsão, muitos municípios e estados, como Rio de Janeiro, deixarão de receber royalties do gás. O terceiro problema para ele é que o marco não traz perspectiva de universalização do gás para o interior.
Também para Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, o projeto que muda o marco regulatório do gás natural não beneficia o interior do Brasil. De acordo com o deputado, além de não gerar emprego, não existe uma linha sequer no texto falando em se baixar o preço do gás.
Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, destaca a importância da aprovação pela Câmara do novo marco regulatório do gás. Para ele, a proposta vai gerar mais investimentos, empregos e arrecadação de impostos.
Felício Laterça entende que a oposição está mal informada quando diz que o novo marco regulatório do gás não prevê o uso do combustível do pré-sal. Na opinião do parlamentar, o que a esquerda pretende é apostar contra o avanço e o desenvolvimento do Brasil.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, critica o texto do novo marco do gás, que define que a atividade de transporte será exercida sob o regime de autorização. Segundo ele, quando se quer aumentar a concorrência, o modelo ideal é o sistema de gasoduto com concessão, não autorização.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, entende que existe uma unanimidade para se criar um novo marco do gás natural. Mas, para ele, as divergências apontadas pelos parlamentares são de que o gás da área de pré-sal é desperdiçado e que o texto não prevê a interiorização do fornecimento. O deputado diz que é a favor de mais gasodutos e de mais competição no setor.
José Guimarães, do PT do Ceará, avalia que o investimento no Brasil está travado por falta de credibilidade no governo federal e no ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele cita o resultado do último trimestre com um PIB negativo de quase 10%. Segundo o deputado, o mercado internacional não vai investir em um país onde não há ambiente político favorável.
Samir Bonfim, do PSOL de São Paulo, critica a reforma administrativa apresentada pelo governo federal. Na opinião da parlamentar, a reforma não vem para melhorar a vida da população, mas para entregar todo o patrimônio brasileiro para a iniciativa privada.
Para Samir Bonfim, o governo pretende vender as empresas públicas, inclusive as estratégicas à soberania e ao desenvolvimento, para o capital privado, principalmente estrangeiro, além de acabar com os direitos sociais da população, especialmente das classes mais pobres.
Saúde. Presidente da Frente Parlamentar Holística de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, defende a utilização das terapias holísticas como meio de manter a saúde e a imunidade das pessoas.
Segundo Giovanni Cherini, o que mais se espera atualmente é o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, quando, na verdade, o sistema de saúde deveria tratar precocemente a imunidade das pessoas por meio das terapias como acupuntura, fitoterapia e homeopatia. O parlamentar ressalta a importância da experiência clínica e da imunidade alta.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, faz um apelo à mesa diretora para que coloque em votação, com a maior brevidade possível, o projeto de decreto legislativo que derruba a portaria do Ministério da Saúde, que obriga os médicos a avisarem a polícia sobre pedidos de aborto legal em mulheres vítimas de estupro. A deputada alerta que a portaria obriga os profissionais de saúde a violarem o Código de Ética Médica.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, questiona a homenagem prestada pela Câmara dos Deputados ao ministro Dias Toffoli, que deixou ontem a presidência do Supremo Tribunal Federal. O deputado afirma que algumas ações de Toffoli deixaram transparecer que várias pautas em andamento na Suprema Corte atendiam apenas interesses de determinados políticos.
Entre essas pautas, Marcel Van Hatten cita o fim da prisão em segunda instância e também o desmonte da Lava Jato, que o deputado considera inaceitável. Ele espera que o novo presidente do STF, ministro Luiz Fux, respeite a Constituição e não a interprete de acordo com os amigos políticos que ele porventura possa vir a ter.
Educação.
Após a aprovação e promulgação da emenda constitucional do Fundeb, os parlamentares já se debruçam sobre a regulamentação do principal mecanismo de financiamento da educação brasileira.
O repasse dos recursos só ocorrerá depois que uma lei regulamentando o critério for aprovada, como conta a repórter Carla Alessandra.
Como a lei que regulamenta atualmente o Fundeb perde a validade em 31 de dezembro deste ano, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, já apresentou uma proposta de regulamentação. Ela estabelece os percentuais de investimento em educação para estados e municípios, além de demonstrar as fontes que vão compor os fundos de educação.
A PEC, como emenda constitucional, ela necessita de vários aspectos de regulamentação. O formato da distribuição dos recursos, como será considerado as especificidades da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, educação indígena, educação da pessoa com deficiência, os índices que serão utilizados dentro do critério de distribuição socioeconômico, indicador fiscal, um conjunto de considerações.
A deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, coautora da proposta, destacou a importância da regulamentação ainda este ano para que os recursos do Fundeb sejam previstos no orçamento de 2021.
A gente tem um texto que ele aumenta os recursos, especialmente para aqueles municípios que mais precisam, então um Fundeb que é maior, que é mais redistributivo, mas que ele também traz que 2,5% da complementação da União irão para incentivar boas práticas de gestão. Então, para acessar esse recurso, as redes terão que implementar boas práticas que serão regulamentadas em um projeto de lei posterior. E, além disso, esse recurso vai ser distribuído não para aquelas redes que alcançarem os melhores resultados, mas sim que mostrarem uma maior evolução no último período.
Normalmente, é o governo que deve regulamentar as emendas constitucionais através de propostas enviadas ao Congresso. Apesar da preocupação dos parlamentares com o tempo para a regulamentação, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, garantiu que isso será feito, mesmo que seja necessária uma medida provisória.
A regulamentação será feita pelo governo e será aprovada no Congresso Nacional necessariamente. Então nós precisamos ter um relator que pense também no aluno, no resultado do ensino, não só em dar mais salário a professores, mas em cobrar IDEB mais alto.
Para Ricardo Barros, é preciso vincular na regulamentação o aumento do fundo ao aumento dos índices de desenvolvimento da educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite e um bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.